Bem-vindos ao Manual do Cozinheiro Amador, o seu podcast não cozinheiro. E essa é a nossa quarta temporada. Olá, não cozinheiros! Bem-vindos a mais um episódio da nossa quarta temporada aqui do Manual do Cozinheiro Amador, trazendo sempre para você, não cozinheiro, que quer se aventurar na cozinha, precisa se aventurar na cozinha, ou tá virando terapia para você. Eu recebo muitas mensagens assim. Um conteúdo diferente, que você possa ouvir rapidinho, possa fazer uma receita das simples para você se familiarizando e virar um cozinheiro Jedi em breve. Então, bem-vindos a essa quarta temporada. A gente está dedicando a temporada inteira às receitas de família e hoje a receita vem lá do Espírito Santo, da Carol, lá do Espírito Santo. Ela, não sei se ela é Vitória de Vila Velha, não ficou claro para mim, mas ela trouxe pra gente uma receita maravilhosa de bolo de banana. Senhoras e senhores, bolo de banana com café é algo diferente desse planeta. Então, vamos lá, anota aí os ingredientes que você vai precisar. A gente vai precisar de 4 bananas d'água. Lembra que banana d'água é aquela compridona, aquela que tem mais pintinha, tá? Se você preferir fazer com banana nanica, ok. Banana nanica, aquela famosa banana d'água. Aí você bota 4 também, só que bota 4 da grande, beleza? 4 unidades de banana d'água madura. Não adianta botar verde, não vai funcionar, hein? Madura, ok? Você vai botar 3 na mistura e vai usar uma para decorar o seu bolo. Delícia! Você vai botar 3 unidades de ovo. Você vai precisar de 2 xícaras. Lembra que a unidade de gramas da xícara é 125 gramas. 2 xícaras de farinha de trigo integral. E 1 xícara de farinha de rosca. Sim, farinha de pão. Aquela que você encontra nas padarias de forma artesanal. Ou se você compra no supermercado. 1/2 xícara de óleo de girassol. A gente já falou sobre isso aqui, os óleos vegetais menos prejudiciais à saúde são o azeite e o óleo de girassol. Eu recomendo o uso de óleo de girassol. Se não tiver, usa óleo de milho, mesmo sendo transgênico, ainda é melhor do que o óleo de soja nesse aspecto, tá? 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó. Esse é o famoso pó royal, aqueles que vocês estão habituados, aquele para fazer bolo, é diferente daquele fermento biológico seco para fazer pão, que agora você acha com facilidade que está todo mundo fazendo pão. Então, é o fermento químico em pó, pode ser pó royal, pode ser Dona Benta, pode ser Royal Flashman, o que você achar melhor, beleza? 1 xícara de açúcar mascavo, sim, senhoras e senhores. Açúcar mascavo fica maravilhoso nessa receita. Se você não quiser, ele é muito escuro. Se você não quiser, essa é a dica que eu dou para você. Você pode substituir por açúcar demerara. Mas tenta com mascavo, você vai gostar. E você vai precisar de 1/2 xícara de canela. Canela em pó. Beleza? A produção do bolo, ela é muito fácil de fazer. O que você vai fazer? Você vai pegar 3 bananas... Tá? Dessas 4 que você tem, você vai pegar 3 bananas e vai botar no liquidificador. O ideal é que você corte elas antes, né? Você vai botar lá no liquidificador. Você vai colocar o óleo, a xícara de óleo. Aí o macete meu, tá? Que eu vou falar pra vocês, que eu já falei no episódio aqui do bolo de cenoura. Bota a xícara toda, mas não faz força pra cair tudo não. Porque esse restinho que fica na xícara, você pode passar o guardanapo e untar a sua forma, tá? Então... Bota a xícara, coloca o açúcar e você vai bater. Vai bater. Ah, você também precisa colocar os ovos, esqueci dos ovos. Então, você, lá no liquidificador, você também vai botar os ovos. Como é que você vai botar os ovos? Daquele jeito que eu já ensinei vocês. Quebra 1 de cada vez numa xícara separada e vai incluindo aos poucos. Não coloca tudo direto no liquidificador. Por quê? Porque pode ser que você tenha um ovo estragado no meio do caminho. Eu uso muito ovo caipira, por exemplo. Então, ovo caipira sempre tem um ovo que não tá bom ali no meio. Aí você vai botar... Agora, tem um outro macete aí que tá rolando na internet pra você saber se o ovo tá bom ou tá ruim. Você pode botar a lanterna do celular por baixo do ovo. Se a lanterna, se a luz brilhar dentro do ovo, o ovo tá bom. Esse macete é novo, hein? Esse macete é novo, descobri recentemente. Bota a lanterna embaixo do ovo. Se o ovo brilhar, o ovo tá bom. Se não brilhar, se ficar escuro, o ovo tá ruim. Mas não vai por essa, não. É melhor quebrar um de cada vez na xícara e ir botando aos poucos no liquidificador, tá bom? E aí você vai bater toda essa mistura. Bateu essa mistura toda. Pá, 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 pá. É assim que faz o liquidificador. Gostou da sonoplastia? Bateu. Vai ter que ficar uniforme. Enquanto você estiver batendo, o liquidificador estiver batendo, liga o seu forno, pré-aquece o seu forno. Vai pré-aquecer lá em 200 graus, tá? Lembra que eu sempre digo pra vocês, forno de casa, ele não é igual o forno industrial, que é reguladinho. Aquela temperatura que tá no indicador ali, que você vai rodar o seu botãozinho, é a temperatura que vai sair. Você tem que ir sentindo o seu forno, tá? Mas é melhor sentir pra menos do que pra mais. Então, coloca lá 200 graus para pré-aquecer o forno enquanto você continua fazendo o seu bolo e para quando na hora que você colocar ele, ele tá 100%, beleza? Vai pegar um bowl grande, vai pegar essa mistura toda do liquidificador, pode pegar com uma espátula, raspar o liquidificador todo, colocar tudo dentro desse bowl grande. E aos poucos você vai incorporando as farinhas nessa mistura. Pega um fouet, que é aquele batedor de bolo tipo pera, e você vai misturando isso, tá, no bowl, e vai incorporando a farinha aos poucos, tanto a farinha integral quanto a farinha de rosca. Você já vai me perguntar assim, ah, Iga, pode trocar a farinha integral por farinha de trigo normal? Cara, pode. Poder você pode. Não vai ficar a mesma coisa, mas poder você pode. Tem uma questão importante aí que você tem que analisar. Essa receita é a da Carol, é da família da Carol. Então vamos respeitar a família da Carol. Faz farinha integral, vai lá no mercado e compra. Beleza? Incorporou, fez aquela mistura. A última coisa que você vai fazer é incorporar o... Eu já ia falar pro Royal. O fermento. Vai botando o fermento, espalha ele bem e bate bem, mistura bem esse fermento ali dentro. A última coisa que a gente quer é uma parte do bolo com fermento e outra parte sem fermento, que o bolo fica torto. E a gente não está fazendo um quebra-mola, a gente está fazendo um bolo para ficar bonito, espetaculoso, beleza? Deu aí? Show de bola? Beleza. Você vai pegar a sua forma. Qual forma que você me recomenda para fazer Igor? Ah, até eu me confundi. Você pode fazer numa forma redonda, sem... Aí tem um macetinho meu, tá? Uma forma redonda, sem buraco no meio. Você pode usar... Aí você pode ter que ser menor, uma forma de mais ou menos 25 centímetros, 22 centímetros. Você pode fazer na forma com furo no meio, mas aí tem que ser aquela de 30 centímetros. Você pode fazer numa assadeira para ele ficar quadradão, que fica bem legal também. Você pode até usar duas formas de bolo inglês, que é aquela forma que faz igual pão de forma, que fica também muito legal. O mais importante disso tudo é você untar bem esse negócio. Vai sobrar uma farpelinha de farinha ali, tá? E a gente vai pegar a forma que você quiser. Vai passar o guardanapo de papel no fundo daquela xícara que estava com óleo e vai esfregar nessa assadeira que você escolheu. Esse esfregar o óleo, o objetivo é fazer uma fina película ali de óleo. Ah, Igor, eu sempre fiz isso com margarina ou com manteiga. Tudo bem, se você quiser fazer, pode fazer. Eu só estou te dando uma dica de aproveitamento total do alimento para você não jogar nada fora. E você não precisar usar um recurso importante, que manteiga é um recurso importantíssimo, para jogar fora. Margarina não serve para nada, nem para lubrificar carro. Mas tudo bem, eu falei isso, eu só pensei, né? Não falei isso alto não, né? Mas tudo bem, vamos embora. Untamos a nossa forma, vamos despejar aquele conteúdo que já está. A farinha vai absorvendo a umidade e já está bem pegajoso, né? Bem, né? Untoso, essa é a palavra correta. A gente vai despejar o conteúdo do bolo de banana delicadamente. Lembre-se de não botar até a borda. Se sobrar um pouquinho, faz em outro recipiente. Mas deixa aí uns dois dedos abaixo da borda do seu recipiente, porque senão vai transbordar. E ainda tem um macetinho da última banana, que você não perguntou para mim ainda, mas tem a última banana. O que, que a gente vai fazer? Colocou ali, a gente vai pegar essa última banda e vai fatiar ela. Pode ser em diagonal, em rodelinha, ao comprido, do jeito que você preferir. E eu vou acomodar essa banana em cima do bolo. Em cima do bolo, espalhada ali por cima do bolo, para ficar com aquele aspecto bonito da banana por cima do bolo. Beleza? Vou levar ao forno 180 graus por mais ou menos de 30 a 40 minutos. Beleza? 30 minutos. Antes de 30 minutos, você não abre o forno. Pelo amor do pai. Qual é a minha dica? Bota ali no 210, 220 do seu forno. Porque normalmente os fornos de casa são um pouquinho menos poderosos do que o que está escrito ali. Então, põe 210, 220. Coloca ali. Você vai deixar 30 minutinhos esse bolo lá dentro. E você não vai me abrir esse forno antes de 30 minutos. Senão, corre o risco do bolo desandar. E não é isso que a gente quer. Então, deixa ali 30 minutos. Nem que deu 30 minutos, você pode abrir o forno rapidamente, tira o bolo, fecha o forno, vem com um garfo e coloca, enterra ele dentro do bolo e tira. Se o garfo já sair limpo, o seu bolo já tá bom. E se o garfo sair com um pedacinho de bolo grudado nele, ele tem que ficar mais tempo assando. E você vai fazendo esse teste até ficar bom. Cuidado pro forno não ficar quente demais, queimar a borda do bolo e o miolo não ficar tão bom. E vai ficar maravilhoso. Eu tenho certeza disso. Dica minha. Ela não falou nada, mas é dica minha. Desliga o forno. Quando o bolo estiver bom, desliga o forno e deixa ele mais 2 minutinhos lá dentro. 2 ou 3 minutinhos. Enquanto o forno esfria. Deixa ele lá. Deixa ele acompanhar o forno morrer. É tão poético isso, né? É tão bonito. Depois disso, você vai pegar esse bolo e vai colocar ele para esfriar em um lugar arejado, que de preferência que bata, circule o ar, tá? Ele vai ficar ali pelo menos ali uns 20 minutos, meia hora, esfriando, até você sentir que ele tá, você consiga pegar com a mão, sem pano, sem nada. Aí é a hora de você virar o bolo. Você vai vir com uma faquinha na lateral, passar nas laterais do bolo, passar no miolo, se você tiver feito com a forma com buraco no meio, pam, pam, pam. Você vai botar o prato emborcado em cima dele e vai virar rapidamente, igual eu fiz lá na live do bolo de cenoura que a gente fez. Beleza? No final, serve com alegria, amor, sensualidade, sedução e libido. Vai ficar maravilhoso. Se você gostou dessa receita, passa pro amiguinho. Vamos transformar essa comunidade de não cozinheiros na maior comunidade do Brasil. Vocês não podem me abandonar. Vamos estar juntos de mão dadas em direção ao sol. Agora vamos falar sério, eu queria muito agradecer a todos vocês pela força, pelo suporte. Se você quer mandar a receita da sua família, manda lá para o manualdocozinheiroamador@gmail.com. manualdocozinheiroamador@gmail.com. Pode mandar a sua receita de família, que a quarta temporada acaba no episódio 20. A gente tem muito tempo pela frente, pode ser que eu consiga encaixar a sua receita. Quero muito agradecer o carinho de vocês todos. Vamos lá, vamos curtir a fanpage, facebook.com/manualdocozinheiroamador. Manda um recadinho pra mim lá no meu Instagram, @IgorMauricioBarreto. O pessoal tá pedindo pra fazer um Instagram só do Manual do Cozinheiro Amador. Tô estudando essa possibilidade, que eu não tenho tempo pra isso, mas vou dar um jeito. E queria muito, muito, muito agradecer a todos vocês por todo esse carinho que vocês têm me dado. Vamos compartilhar o podcast, porque eu acho que a comunidade ficando forte, a gente fica mais forte. Um beijo, até semana que vem.